Memória Rádio MEC. As gravações que fazem parte do nosso acervo.
Senhor presidente da Academia de Letras, senhor ministro de Educação e Cultura, representando o senhor presidente da República, senhor ministro da Justiça, senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor governador do meu estado natal, Ceará, demais autoridades presentes, senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores. Noitão branco, batido de luar da velha casa da fazenda, devagarinho vai se abrindo uma janela. É a que dá para o pequeno jardim fechado, onde há cravos, bogaris e uma laranjeira. A menina moça, mais menina do que moça, debruça-se no peitoril.
Você está ouvindo a gravação do discurso de posse de Raquel de Queiroz na Academia Brasileira de Letras. A gravação, realizada em 1977, é um dos registros da voz e das criações da acadêmica, presentes no acervo da Rádio MEC. Além deste documento histórico, Raquel de Queiroz foi tema dos programas Prosa e Verso e Perfil Mulher e foi entrevistada para as séries Recorte Literário e Memória Brasil. O Memória Rádio MEC de hoje traz trechos dessas quatro produções. Começamos nossa seleção com o trecho do Perfil Mulher, em edição de julho de 1994.
Perfil Mulher. Raquel de Queiroz, grande escritora da língua portuguesa. A escritora consagrada Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Sua eleição, em 5 de agosto de 1977, foi considerada pelas feministas uma grande vitória. Mas Raquel não concorda.
Eu acho que a minha admissão na Academia Brasileira de Letras foi uma vitória dos antimachistas lá de dentro. Eles é que construíram a maioria pró-mulher e alteraram a interpretação obsoleta do regulamento. A vitória feminina, se houve, foi quando derrubaram a interpretação errada que faziam do regulamento que regia a casa. Aí sim, pode ter havido uma vitória feminina.
Romancista de obras várias vezes premiada e traduzida no exterior, Raquel de Queiroz também escreveu literatura infantil e as peças de teatro Lampião e Beata Maria do Egito, encenadas com sucesso.
Sempre tive paixão pelo teatro. Mas escrevendo duas peças, ambas montadas, descobri que o teatro é trabalho de equipe. Eu sou um lobo solitário. Só sei trabalhar sozinha. No teatro, a necessidade de entrosamento entre diretor, intérpretes, técnicos, enfim, toda uma equipe. Eu não tenho preparo físico para isso. Então, desisti. Bem no fundo, eu sou uma teatróloga frustrada.
O livro que projetou o nome de Raquel de Queiroz no país, escrito quando a autora tinha apenas 18 anos de idade, foi O 15. Lançado em 1930, O 15 é um romance de fundo social e realista, que conta a luta dramática de um povo contra a miséria e a seca. Reeditado inúmeras vezes, é sucesso até hoje. Nascida na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, Raquel de Queiroz, antes de completar 2 meses de vida, foi morar no sertão. Da fazenda Junco, ela guarda recordações de sua infância feliz e ali ela aprendeu a valorizar a palavra democracia.
Meu pai era um homem excepcional. A família dele era toda sertaneja. Como todo cearense, tem vida nômade. Juiz, promotor e professor, meu pai viajou muito. Mas foi, acima de tudo, fazendeiro. E, embora divergisse politicamente de mim, sempre me deu o maior apoio em tudo que fiz.
Em sua casa, todos gostavam de ler. E só a sua mãe tinha 5 mil volumes na estante. Vivendo cercada de livros, Raquel se orgulha de sua formação eclética e de ter sido criada com absoluta liberdade intelectual e religiosa.
Minha mãe era uma mulher linda e culta, tão culta que as pessoas diziam que a escritora deveria ser ela. Minha mãe sempre foi a minha crítica mais severa. Era ela que tomava conta dos meus maneirismos literários e era ela também a minha melhor espectadora.
Mas o paraíso mesmo para a menina Raquel eram as visitas à fazenda Califórnia, de sua avó materna, de quem herdou o nome e o sobrenome. Dona Raquel escolhia a cada dia a neta que ia ler para ela e para todas as mulheres da fazenda. Eram livros de Camilo Garré e Herculano. Mas o mais importante para Dona Raquel, que era católica, era o Flos Santorum, a coleção da vida de santos. Mesmo adorando a avó, Raquel de Queiroz nunca foi uma pessoa religiosa.
Não tendo religião, sofro a falta disso e me dói o vácuo espiritual em que vivemos, os da minha espécie. Principalmente porque eu gosto de santos, de igrejas, de anjos e de rezas em latim. Eu respeito e invejo os que têm fé.
Muito cedo, Raquel de Queiroz adquiriu gosto pela leitura. Aprendeu a ler e a escrever em casa. E aos 11 anos de idade, conhecia bem geografia e história. Mas não sabia se benzer. E foi isso que levou Raquel ao colégio.
Eu estava na casa da minha avó Raquel e ela, muito religiosa, mandou que eu fizesse o sinal da cruz. Eu me benzi com a mão esquerda. Horrorizada, ela me mandou para um colégio de freiras de onde saí aos 15 anos, professora formada.
As lembranças do tempo do internato foram registradas no livro As Três Marias. Também no internato, Raquel notou que enxergava mal. Mas só foi saber o quanto era míope depois de comprar os primeiros óculos.
Olhei à noite, um céu estrelado. Eu não sabia que o céu era assim. Nunca tinha me apercebido da luz das estrelas. Foi uma revelação extraordinária.
Os óculos de lentes grossas, dos quais nunca gostou, criaram para Raquel alguns constrangimentos.
Meu pai brincava comigo dizendo: coitada da minha filhinha que não pode namorar. Se ela está sem óculos, não vê os rapazes. Se põe os óculos, os rapazes não olham para ela.
A miopia, no entanto, admite Raquel, fez a escritora enxergar as coisas de modo diferente, o que, sem dúvida, influenciou a sua obra literária.
Na verdade, não sou um escritor panorâmico. Sou mais dos close-up. Os espaços abertos, as paisagens, nunca foram meu forte. Talvez isso seja um condicionamento de minha miopia.
A acadêmica Raquel de Queiroz foi entrevistada sobre sua vida e obra para duas séries produzidas em décadas distintas: Memória Brasil, da década de 1980, e Recorte Literário, da década de 1990. Nós vamos ouvir agora trechos dessas duas entrevistas.
Está entrando no ar Recorte Literário. Por falar em obras que se tornaram imortais, Marquinho, nosso repórter, foi conversar com Raquel de Queiroz. Escute só. É com você, Marquinho.
Você é cearense, né, Raquel?
Sim.
Agora, há quanto tempo você vive no Rio e qual é a relação que você tem com essa cidade? Parece que você tem uma intimidade muito grande com o Rio e principalmente que você passa que tem uma alegria muito grande por viver no Rio.
Nós provincianos, o ideal de todo pequeno jornalista, pequeno escritor que nasce na província do Rio Grande ao Pará, é vir para o Rio, né? O Rio, apesar de Brasília, ou mesmo contra Brasília, o Rio continua a ser a capital intelectual do Brasil, de forma que a gente sonha com o Rio, vir para o Rio, trabalhar no Rio. E eu vim para o Rio em 39. Vim para o Rio para ficar, comecei a trabalhar na imprensa daqui, trabalhei 30 anos seguidos no Cruzeiro, até o Cruzeiro acabar. Nunca faltei uma crônica, eu sou muito, muito profissional. Agora, do Rio de Janeiro é uma cidade que a gente ama profundamente. A gente substitui a sua cidade natal, a minha, que é Fortaleza. Eu hoje realmente amo muito mais o Rio do que a cidade de Fortaleza, que mudou muito, não é mais a pequena cidade onde eu cresci e nasci. Eu sou sertaneja, fazendeira.
Como é que foi essa vinda para o Rio de Janeiro? Você veio em 39, quando você veio, você já tinha ideia de que queria trabalhar na imprensa e que a escritora iria realmente florescer no Rio de Janeiro, ou as coisas aconteceram?
Não, eu já tinha vindo ao Rio de Janeiro inúmeras vezes, comecei a vir ao Rio com 6 anos de idade, daí nunca mais parei. A gente vinha sempre, toda oportunidade que tinha, de forma que já me era familiar, tinha parentes, tinha tios, tinha muita gente minha aqui. Vinha para cá, vim em 39, Fortaleza, tinha problemas de família, estava querendo me divorciar e etc. E vim para cá para essas coisas se consumarem, menos no seio da família. E comecei a trabalhar em jornais no dia que cheguei, já consegui trabalhar no Diário Notícias, onde trabalhei também até acabar o Diário Notícias. De forma que é disso que eu vivia, fazia traduções para Zé Olímpio, que era já o meu editor. De vez em quando, de 4 em 4 anos, saía um livro. Depois os períodos foram aumentando para 15 anos entre um livro e outro, um romance. Mas os livros de crônica saíam regularmente.
Mas então, quando
e
você...
E como é que eu vim para trabalhar mesmo, para morar no Rio? Quando vim para morar. E depois de 39 para cá, nunca deixei de morar no Rio.
Agora, Raquel, por que esse espaço de tempo de 4, você falou, 4 anos, e 4 anos saía outro romance?
Por exemplo, os 3 primeiros saíram rápido. Porque, na verdade, eu não sou uma romancista profissional. Eu escrevo romance quando dá na telha. Eu sou realmente jornalista, esse negócio de artigo de jornal, de crônica de jornal. Mas eu escrevi os 3 primeiros com a diferença de 1, 2 anos entre cada um. Prêmio João Miguel, o 15, João Miguel, Caminho de Pedras, Três Marias, esses eu escrevi entre 30 e 39. Aí eu fui escrever Dora Doralina em 75. E fui escrever a Maria Moura agora em 92. Quer dizer que há um espaço grande entre os romances. No meio deles teve um romance que eu escrevi em folhetim, O Galo de Ouro, mas esse eu escrevi em folhetim do Cruzeiro, para eles financiarem para a gente uma viagem à Europa, então eu vendi o romance em folhetim e foi escrito à medida que o folhetim ia saindo.
Queria só finalizando mais uma perguntinha, queria saber de você, o que você está lendo agora, que você mandasse uma mensagem, o que você tem para indicar para o nosso ouvinte, o que você indicaria para uma boa leitura?
E o que elas leem? Depende do gosto, eu acho que o papel é ler tudo, ler com paixão, ler de noite, sempre. É a única forma, ler sempre. Ler um livro por TV, eu acho que o grande erro dos cursos de literatura é obrigar os meninos a lerem determinado livro. De ver cada menino ler um livro e trazer o livro que ele leu, que ele gostou, para ser comentado. Acho que devia se ensinar literatura assim. Aquela leitura obrigatória, eu coitada de mim, aquele diabo daquele, 15, é o massacre dos vestibulares do lado do Ceará. Os meninos devem me odiar, coitadinho, porque o livro é aquele sempre. É um horror, é um livro de fome, de seca, muito infeliz. Eu tenho muita pena. Eu acho que o livro devia ser a escolha livre do aluno, dentro de um certo leque de... Acho que ler. Não, não digo ler é isso. O gosto é tão diferente.
Ler sempre.
O método de trabalho da senhora? Assim, por exemplo, a senhora trabalha de noite, de dia, usa máquina, usa mão?
Eu trabalho de dia. Quando eu era jovem e romântica, literata, acreditava em literatura e tal, eu escrevia de noite. Aliás, eu vivia numa casa onde tinha muito menino, eu era mais velha de 5, de forma que era uma casa muito barulhenta durante o dia. E daí eu escrevia de noite, o 15, por exemplo, eu escrevia à noite. Eu tinha tido uma congestão pulmonar e mamãe estava com medo que eu ficasse tísica e me obrigava a dormir muito cedo. Então, lá no piscina, nesse sítio que nós, nosso sítio, perto de Fortaleza, não tinha ainda luz elétrica. E dormia um lampião aceso na sala de visitas, assim, em cima do soalho, para espalhar claridade pela casa. Então, quando todo mundo dormia, eu pegava o meu caderno, um caderno escolar e um lápis, me deitava no chão, aquele soalho muito lavadinho, areava-se o soalho com areia. aquele soalho muito lavadinho e cheiroso, eu me deitava de barriga no chão com o meu caderno e passava escrevendo até altas horas. Foi assim que eu escrevi o 15 e, em parte, escrevi o João Miguel. Os outros não, eu já estava na minha casa. E o João Miguel e Caminho de Pedra, não, Caminho de Pedras e Três Marias, eu ainda escrevi quando era possível, porque eu trabalhava muito durante o dia, não tinha tempo para escrever. Mas os outros livros, e principalmente a Dora, por exemplo, eu já tinha um método de trabalho muito mais organizado. Como eu disse, quando meu marido saía para o hospital, eu sentava na máquina. Eu só escrevo a máquina. Não sei, sou analfabeta à mão. Mal assino o nome. Detesto escrever à mão, escrevo, não gosto. Só escrevo a máquina. Agora eu estou me condicionando a uma máquina elétrica. E os amigos estão me estimulando muito a experimentar o computador. Eu talvez saia para essa. Porque realmente a velocidade no trabalho talvez compense um pouco as minhas preguiças. Embora que na minha idade eu já não tenha muitas perspectivas de tempo de trabalho, mas tudo é tentar não é proibido.
E os seus irmãos, como é que era a relação?
Bem, eu era a única irmã no meio de... Eu tinha um irmão adotivo, que era meu tio, que criado da minha idade, criado lá em casa, porque meus avós morreram muito cedo. E tinha quatro irmãos, três irmãos homens. Depois, quando eu tinha 16 anos, nasceu Maria Luísa, que foi mais minha filha do que minha irmã. Então, eu fui sempre uma menina, sem bonecas, sem brinquedos de menina, porque meus companheiros eram todos homens, Felipe e Roberto, que eram os da minha idade. E eu era muito moleque, naturalmente, tínhamos relações muito boas. O Flávio III, estou contando com o Felipe, Flávio III, eu adotei praticamente, eu era 6 anos mais velha que ele. Eu que o alfabetizei, eu que o preparei para o colégio militar, onde ele morreu com 18 anos, era um aluno muito brilhante, era o mais inteligente de todos nós. O Roberto era meu companheiro, o Roberto e Felipe eram meus companheiros. Éramos muito ligados, ainda hoje somos ligadíssimos os três. Depois teve outro irmão, Luciano, que também morreu muito jovem, tinha um problema de coração, morreu aos 28 anos. E terceira, minha filha adotiva, Maria Luísa, cuja maternidade eu disputei com mamãe desde a hora que ela nasceu. E como, desgraçadamente, mamãe morreu muito cedo, ela passou a morar comigo, casou na minha casa e me deu 2 netos e agora me deu uma bisneta.
Que conselho você daria a um jovem que estivesse começando a carreira literária?
Largue disso. É uma profissão péssima. Negócio de escrever é como crime de morte, só quando você tem privação de sentidos e inteligência. Entra naquilo, só é perdoado por isso. Agora, se você tem talento mesmo, foi uma fatalidade, você vai ter que escrever mesmo, então seja humilde e seja honesto. Seja uma testemunha do seu tempo e do seu povo, e seja humilde. Trabalhe duramente, não se entusiasme com o que você fizer a princípio, porque sempre há a possibilidade de fazer melhor e nunca uma obra de arte é definitiva, senão quando não sai das mãos e ela sempre sai com caráter provisório.
Para você, valeu a pena?
Não sei. Eu vivi, não foi por meu gosto, vivi porque tinha que viver. Não sei. Eu nunca dei valor à minha carreira literária, nem à minha literatura. Não tenho nenhum interesse pelos meus livros, assim, maior. Você pode conversar comigo semanas e eu não faço referência nenhuma às coisas que eu escrevo. Realmente, não é a parte mais importante da minha vida. A vida, para mim, as pessoas, as criaturas, eu tenho uma paixão pelo ser humano. Todas as pessoas me interessam. Eu não gosto de paisagem. Eu, quando viajo e tal, a belas paisagens, claro que eu tenho limitação. Eu sempre fui muito míope e hoje, depois de 5 descolamentos de retina, eu dou graças a Deus ainda enxergar. Mas eu nunca fui muito interessado em paisagem. Eu estou vendo a paisagem mais maravilhosa. Se eu vejo um tijolinho assim enterrado no chão, o tijolinho me interessa porque foi feito por mão humana, quem foi que botou aquele tijolinho ali, quem foi o ser que viveu ali. A presença humana, o rastro humano, a criatura humana é realmente a paixão da minha vida.
Memória Rádio MEC. As Artes da Palavra.
A acadêmica Raquel de Queiroz também foi tema da série Prosa e Verso. A edição de fevereiro de 1988 apresentava a biografia e a obra da escritora, com destaque para trechos dos seus romances e contos.
Raquel de Queiroz extraía em livro no ano de 1930, publicando o romance O 15, que a projetou internacionalmente. Eles tinham saído na véspera, de manhã de Canoa. Eram 2 horas da tarde. Cordulina, que vinha quase cambaleando, sentou-se numa pedra. Chico Bento olhou dolorosamente a mulher. O cabelo em falripas sujas, como que gasto, acabado, caía por cima do rosto, envesgando os olhos, roçando na boca. A pele, empetecida como uma casca, preguiava nos braços e nos peitos, que o casaco e a camisa rasgada descobriam. A saia roída se apertava na cintura em dobras e se enrolava nos ossos das pernas como um pano posto a enxugar, se enrola nas estacas da cerca. O 15 é a primeira obra de Raquel de Queiroz. O título refere-se à grande seca de 1915, vivida pela escritora em sua infância. A simplicidade e a autenticidade com que foi elaborado são responsáveis pela importância que passou a ter na história da ficção modernista. Foi escrito quando a escritora tinha apenas 17 anos, sendo editado por sua conta na reduzida tiragem de 1.000 exemplares. Foi altamente recomendado pela crítica, começando aí a consagração de Raquel de Queiroz.
Senhor, eu pedi para o sol se esconder um pouquinho. Pedi para chover, mas chover de mansinho.
Chegou a desolação da primeira fome. Vinha seca e trágica, surgindo no fundo sujo dos sacos vazios, na descarada nudez das latas raspadas. Angustiado, Chico Bento apalpava os bolsos. Nem um triste vintém azinhavrado. Lembrou-se da rede nova, grande e de listas que comprara em Quixadá por conta do Vale de Vicente. Tinha sido para a viagem. Mas antes dormir no chão do que ver os meninos chorando com a barriga roncando de fome. Estavam já na estrada do Castro e se arrancharam debaixo de um velho pau branco seco, nu e retorcido, a bem dizer ao tempo, porque aqueles cepos apontados para o céu não tinham nada de abrigo. O vaqueiro saiu com a rede resoluto. Voltou mais tarde sem a rede, trazendo uma rapadura e 1 litro de farinha. Faminta, a meninada avançou e até mocinha, sempre mais ou menos calada e indiferente, estendeu a mão com avidez. Contudo, o que representava aquilo para tanta gente? Hora depois, os meninos gemiam de fome de novo. Chico Bento estirou-se no chão. Logo, porém, uma pedra aguda machucou-lhe as costelas. Ele ergueu-se, limpou uma cama na terra, deitou-se de novo. Ah, minha rede, o chão duro dos diabos e que fome! A obra de Raquel de Queiroz é marcada pelo caráter fortemente regionalista. O Ceará, a sua gente, a sua terra, as secas, são notas constantes em seus romances. Sua linguagem é fluente, de diálogos fáceis, o que resulta em uma narrativa dinâmica. No decorrer de sua carreira literária, publicou os romances João Miguel, As Três Marias. Em As Três Marias, a autora retorna à temática da feminilidade e analisa os principais problemas da mulher.
Na parede calada se desenhava enorme o emblema azul da Virgem Maria. Ao centro do pátio ficava o caramanchão cheiroso do jasmineiro e dentro dele, no fresco e no sombrio do verde, a imagem de uma moça de vestido branco e pés nus. Uma Nossa Senhora bonita e triste. Em redor do pátio, as classes vazias, mudas, fechadas. O ruído dos passos crescia, ressoava pelos corredores. O terço da cintura da irmã tilintava cheio de medalhas. E eu tinha medo. A irmã era velha, de olhar morto, fala incolor e surda. Parecia feita de papel pálido ou de linho engomado, semelhante à corneta que trazia à cabeça e que se agitava a cada movimento seu como uma ave. Parecia uma boneca de cera, uma figura, uma santa, Só não parecia gente. Também não parecia gente a porteira seca, todo osso e nervo, nem a outra irmã, que passou silenciosa e de cabeça baixa, sem interesse, sem um olhar. Moça, jovem, só a virgem mãe adolescente do Caramanchão. E sendo de louça, tinha mais ar de vida e humanidade que aquelas outras mulheres de carne junto de mim.
Rádio
Teatro.
Memória Rádio MEC. As gravações que fazem parte do nosso acervo.